CBN, Eleições 2020.
E nós estamos dando, então, seguimento à nossa série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito aqui de Cascavel. Hoje estamos no nosso último dia e o nosso convidado de hoje é o Gustavo Ferlin. Gustavo, que é vice do Evandro Roman. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde, Cris. Tudo bem, ouvintes? Eu quero aqui agradecer aos professores pelo seu dia e parabenizá-los.
Tá certo, eu agradeço muito também a sua disponibilidade em atender o nosso convite, como nós temos feito durante todo esse dia. Nós começamos aqui no dia 5 de outubro, Gustavo, a gente faz uma breve apresentação aqui do candidato e depois a gente vai conversar, que eu quero ouvir o que, que você tem, o cascavelense quer ouvir o que, que você tem para ele. Então, as perguntas são basicamente as mesmas, né, que a gente faz para todos os candidatos, né, como a gente tem dito aqui desde o primeiro dia, a gente quer que todos tenham a mesma oportunidade, né, oportunidade igual de antes dos nossos microfones. Então, eu começo a partir de agora falando então, a respeito do Gustavo Ferlin, ele que é natural de Cascavel, tem 32 anos, é advogado, empresário do ramo da construção civil e é filiado ao PSL. O Gustavo, ele é filho do Celso Giovanni Ferlin, da Jaqueline Studzinski Ferlin, casado e tem uma filha de 3 anos. Gustavo, ele vem de uma família pioneira que se consolidou na cidade na década de 60, atuando na distribuição de bebidas, né, que era chamada Bebida Ferlin, bem conhecida aqui na cidade. Ele é o primeiro integrante da família a concorrer um cargo eletivo e nunca também, a gente brincava aqui descontraído, que ele nunca concorreu a nenhum cargo eletivo, está estreando em tudo aqui, estreando entrevista em rádio, estreando aqui na vida política. E eu já quero te perguntar já de cara, assim, Gustavo, qual é, na sua visão, qual é o papel do vice-prefeito?
O vice-prefeito, na minha visão, a gente tem que estar preparado como prefeito para até assumir a prefeitura. Na ausência e vacância do cargo de prefeito, o vice está ali para tomar as rédeas e o controle da cidade.
Como é que você pretende trabalhar, então, em vocês assumindo a prefeitura? Como é que você pretende trabalhar? Você já tem uma ideia, já tem um plano, já conversou com o candidato, né, da majoritária, Evandro Roman? Como é que vocês vão trabalhar aqui em Cascavel?
Já sim, a gente vai ter uma administração conjunta, tanto com ouvindo o empresário, ouvindo o setor industrial, ouvindo as entidades de classes, né? Para trabalhar conjuntamente, levando o prefeito até o bairro uma vez por semana em cada região, para a gente estar vendo a demanda desses bairros, a demanda da população, para a gente estar tomando nossas ações diariamente em conjunto com as secretarias, né?
Você tem conhecimento do plano de governo do candidato prefeito? Você ajudou a elaborar esse plano de governo para saber de que maneira vocês vão poder trabalhar por Cascavel?
Claro, claro. Eu e o Evandro Roman, desde o princípio, estamos em conjunto, nós fizemos o plano de governo. Ouvimos profissionais da área da saúde, educação, inclusive funcionários públicos aqui de Cascavel, que passaram as necessidades e o que esperam do gestor público, né?
Candidato, como é que surgiu, então, essa oportunidade de você colocar o seu nome à disposição da coligação, né, para sair vice-candidato do Evandro Roman?
É assim, na coligação a gente tinha ali vários nomes, né? E no resumo final que a gente chama, o meu nome, por unanimidade, foi escolhido para ser o vice do Roman. E o vice, ele não foi aquele vice imposto, como a gente está acostumado a ver, que Cascavel ou até outras cidades, o vice ele é encostado na geladeira. Acontece isso por quê, Cris? Quando o vice ele é imposto ao candidato prefeito, quando ele assume, ele não quer o vice atrapalhando a sua gestão. Dele encosta, que não vai ser o caso nosso. Eu fui um vice que, por unanimidade, fui escolhido, inclusive aceito pelo Roman, uma escolha dele também em conjunta com nós, né? Que é para a gente estar fazendo melhor para o Cascavel.
Pois é, até vou adiantar uma pergunta que eu ia te fazer antes aqui, Gustavo, falando justamente sobre esse papel do vice. Geralmente o vice, ele não tem muito destaque numa administração, né, seja federal, estadual ou mesmo municipal. Alguns, historicamente, aqui em Cascavel, alguns vices chegaram até a abandonar o cargo porque não conseguiam trabalhar. Você acha que você vai conseguir mudar isso, então, já que você tem essa parceria aí com o candidato que encabeça a chapa, o Evandro Roman? Você acha que você vai conseguir mudar esse quadro, então?
Claro, claro. Até por questão que foi falada agora há pouco, né? Porque não foi uma imposição ao candidato Roman, né? Foi uma escolha conjunta de todos os partidos da coligação em ter o Gustavo Ferlin como vice do Romano dessa chapa.
Você nunca ocupou um cargo público, né? Como nós falamos aqui, está estreando na vida política, na vida pública, trabalha, é empresário, tem o seu ramo de negócio. Você não tem medo. E a imagem do político, ultimamente, ela anda arranhado, anda desacreditado. Você não tem medo, então, de atrelar o seu nome na política e acabar arranhando a imagem de empresário que você tem, de pai de família, né? De homem que é dentro da sua família?
Esse medo já não nos passa pela cabeça, até porque do mesmo jeito que eu estou entrando na política, eu vou sair de cabeça erguida, com uma conduta bastante honesta, vamos zelar pelo dinheiro público e se houver qualquer desvio durante a nossa administração, como é que se diz o velho ditado, o pau vai comer.
Certo, e aí independente, né, de quem esteja trabalhando com você ou não. Hoje vocês têm uma coligação, você saiu candidato pelo PSL, né, e a sua coligação tem ainda, além do Patriota, né, que é o do Evandro Roman, tem o PROS, o PTC e o PSDB. Você acha que é possível, então, governar atendendo os acordos com todos esses partidos? Você acha que não acaba atrapalhando e caindo, incorrendo na mesma situação que a gente vê em outras administrações?
Não, até porque a nossa coligação, ela tem diversos profissionais técnicos, né, que vão colaborar muito com a gestão do município. É diferente de outras coligações que acarretam, hoje nós temos uma coligação, que é do atual gestor, que tem mais de 10, eu acho que mais de 10 partidos. Esse sim vai ter um grande problema para apaziguar todos esses cabides de emprego que ele vai acabar gerando, né, e onerando o município de Cascavel.
Como é que você vê, candidato, a situação dos cargos comissionados, o número de cargos comissionados que tem aqui em Cascavel, o número de secretarias? Você pretende mexer nas secretarias? Acha que é preciso tantas secretarias para administrar uma cidade? Os cargos comissionados também? Você acha que é preciso tantos cargos, tantas pessoas indicadas, né? Uma vez que tem que atender, como nós falamos aí, aos interesses dos outros partidos que formam a coligação?
A gente vai ter um controle muito rigoroso até de cargos comissionados. Por quê? Porque isso onera muito o município. A lei de diretriz orçamentária que está agora para avaliação da Câmara, ela indica que o município no ano que vem vai ter uma dívida de 192 milhões. Então nós vamos estar com os caixas negativos aí para frente no próximo ano já, né?
Cascavel tem candidato agora para 2021, tem um orçamento estimado aí na faixa de R$1 bilhão, R$1,5 bilhão de reais, mas mais da metade desses recursos, a metade vai para a folha do funcionalismo, né? Como nós acabamos de falar, temos além dos funcionários concursados, temos também os cargos comissionados. Então sobra aí pouco menos da metade para atender os interesses do município. Como é que o senhor acha que dá para investir o que sobra desse dinheiro orçado, então, para Cascavel?
Se 50% que já está para a folha, nós temos por mandamento constitucional e legal, né, que nós temos que investir 25% ainda na educação, 15% obrigatoriamente na saúde, então nos sobra 10% desse recurso. Só que ele já vem destinado para algumas áreas, esporte, cultura, outros. Então a gente está falando de menos de 10% da arrecadação de orçamento livre para nós conseguirmos fazer alguma obra, algum investimento necessário para o município. Isso lembrando que nesse primeiro ano, agora 2021 que vem, tem essa dívida que não sei se não é histórica em Cascavel, de 192 milhões, que nós vamos ter que cuidar muito bem dessa dívida para que não ocorra para que não volte para nós, a população, nós temos que pagar muito caro futuramente.
O que você acha que precisa mudar aqui em Cascavel? Cascavel está crescendo, a gente sabe que tem bons números, disponibilidade de vagas de emprego, mas ainda assim, o senhor, na sua gestão, o que o senhor acha que pode fazer, diminuir, o que precisa mudar aqui na cidade?
Cascavel, vou fazer aqui, sair um pouquinho aqui, fazer um comparativo com uma cidade aqui do lado, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, ela tem menos habitantes e menos recursos do que Cascavel. Vamos comparar a questão de investimento. O atual gestão disse que fez 700 mil metros quadrados de pavimentação durante esses 4 anos. Foz do Iguaçu, para você ter uma comparação, Cris, fez 1 milhão e 600 mil metros quadrados de pavimentação, com menos habitantes e menos recursos. Continuando isso, durante o Covid, Foz do Iguaçu abriu 30 leitos de UTI. Cascavel não chegou a 20. Então, são várias questões. Primeiro, o que nós temos que mudar? A gestão pública de Cascavel. Nós temos que melhorar, botar pessoas ali capacitadas que saibam o que estão fazendo. Tomando outro adendo. Nós estamos agora vindo de uma pandemia. O que, que o micro e o pequeno empresário quer? Ele quer? Ele está quebrado. Foi fechado o seu comércio durante essa pandemia. Ele está sofrendo. Pegando mesmo o gancho de Foz do Iguaçu. Ele abriu lá um programa Juro Zero, via Fomento Paraná, do governo do estado, e já atendeu mais de 2 mil micros e pequenos empresários com esse recurso. Para quê? Para que esse empresário, durante essa crise que ele passou e essa retomada econômica que vai começar a ocorrer, ele ter esse fôlego para manter sua folha de pagamento, para conseguir manter os seus funcionários, para não ter essa demandada de demissão. Tem vagas de emprego surgindo? Tem, Cascavel, graças a Deus. E também, onde a gente vai pegar a nossa administração é na nanotecnologia do agronegócio. A nossa região é muito forte no agronegócio aqui. Então a gente vai bater na porta das grandes multinacionais, temos esses contatos para que isso ocorra, oferecendo o município para que eles se instalem, e com isso você gera mais riqueza para o município, a arrecadação aumenta, uma geração de emprego mais qualificada e aumenta. A gente planta uma semente para 30 anos, como foi feito no estado de Goiás. Alguém 30 anos atrás plantou a semente do ramo de medicamentos, que hoje lá, 80% dos medicamentos do país é produzido no estado de Goiás, porque alguém plantou essa semente e nós queremos implantar essa semente aqui em Cascavel também.